Isaías 5, 1 a 7. Glórias a Deus. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo. E revolvendo-a com a enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, eis aqui clamor. Glórias a Deus. Esta palavra aqui fala de investimentos. E eu chamo esse texto de investimentos geram expectativas. Fala de alguém que fez investimentos e esperou obter resultados positivos. Todos nós investimos e cultivamos expectativas em torno dos nossos investimentos. As crianças, muitas vezes, obedecem aos pais para ganharem brinquedos. Os jovens, com muita luta, com muita dedicação, geram expectativa de serem felizes. O agricultor lança semente para suas plantações na expectativa de ter uma ótima colheita. Os profissionais investem nos estudos e sonham com o sucesso. Eles estudam para que tenham sucesso. Os idosos, vejo até velhinhos, idade bem avançada, cultivando excelentes expectativas, com preciosos sonhos. E Deus? Será que também tem expectativas a nosso respeito? Deus tem investido muito e também possui muitas expectativas a nosso respeito. Afinal de contas, nós somos seus filhos, suas filhas. E esta parábola, ela fala de um modo muito claro, revela de um modo muito claro ensinos que são vitais, que são indispensáveis na nossa vida cristã. E eu quero destacar aqui três ensinos da justiça de Deus através desta parábola. Inclusive, parafraseando um versículo desse texto, nós podemos ler assim: agora, pois, ó crentes, evangélicos cristãos, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Deus falando para nós. Investimentos geram expectativas. Esse investidor é Deus. O investimento aqui é fantástico. Nós vemos isso no versículo 1, o 2, primeira parte, e o versículo 4, primeira parte, falando desse investimento fantástico. Ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro, uma colina, num lugar fertilíssimo. Sachou-a, capinou, usou de ferramentas para preparar o solo, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, de pés de uva escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. O lagar onde se exprimia a uva para fazer o vinho. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? O investimento foi grande. O investimento do proprietário é fantástico. Ele escolheu um solo fértil, numa encosta ensolarada. Foi revolvido todo o solo, ficou livre de pedras. Foram arrancados os tocos, as ervas daninhas. Foram usadas as melhores mudas. Ele construiu uma torre de vigia. Lá ficava um sentinela para cuidar da sua propriedade. E um lagar. Ele esperava muita produção para que neste lagar, ali, as uvas fossem exprimidas para produzir o vinho, o resultado do seu plantio, do seu trabalho. Foram criadas todas as condições para que a vide frutificasse. Houve um grande investimento. Era justo esperar uma boa colheita. Pense em todo o investimento que Deus tem feito em você, em sua vida. Deus enviou seu filho, Jesus, para morrer em teu lugar, para libertar da morte e do pecado. Isso Deus fez com cada um de nós, grande investimento. João 3,16. Deus deu o mais precioso para nós. Deus tem preparado o solo da tua vida. Deus tem dado o sol do seu amor, tem revolvido as pedras do teu caminho, tem colocado a Bíblia na tua mão, tem mandado pessoas com o propósito de ensinar, de pregar a palavra da salvação, esclarecendo todas as verdades de Deus. Ele estabeleceu uma torre de vigia dentro de cada um, no coração de cada um, colocou seu espírito para habitar, aí cada um torna-se templo de Deus, habitação de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. É justo Deus esperar uma boa colheita, porque não uma grande colheita diante de tanto investimento. Avalie tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem dado em termos de recursos e oportunidades. O Espírito Santo pergunta, você está correspondendo a todo esse investimento? Investimentos geram expectativas. Deus tem grandes expectativas a respeito da nossa vida, do que fazemos com a nossa vida. Atitudes erradas frustram as expectativas de Deus. Vemos na parte B do versículo 2 e na parte B do versículo 4. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Um grande investimento e o resultado frustrante. O texto aqui revela a frustração do vinhateiro, aquele que plantava os pés para que produzisse muita uva. O vinhateiro era o dono do parreiral. Pior do que não produzir a vinha de uvas bravas. Uvas pequenas, amargas, e do jeito que coloca, talvez até venenosas. Com isso, o profeta está denunciando o fracasso da nação dos crentes quanto às expectativas de Deus. No versículo 7, o profeta faz um jogo de palavras. Deus esperando uma coisa e o povo fazendo exatamente ao contrário. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava que exercessem justiça, mas houve rebeldia aos mandamentos. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O investimento é grande. As expectativas são grandes. E nós vemos que a frustração também foi grande, dado o investimento feito. E Jesus, diante de todo o investimento de Deus, ele pronuncia essas palavras em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Brasil é especialista em celebrar calendário cívico. Calendário cívico recheado de idolatrias, de hipocrisias, de mentiras. Carnaval com orgias e outras festas com orgias. Mas a nação toda tem se esquecido de celebrar a Deus conforme manda a palavra. O contexto parece ser muito semelhante a daquele tempo do profeta. Quem sabe até pior. Tudo se multiplicou nesses últimos tempos. Será que a nossa pátria, será que a igreja visível, que são as tantas denominações que existem por aí, se assemelha à vinha que produz uvas boas ou à vinha que produz uvas ruins e venenosas? Se olharmos à nossa volta, nós nos assustaremos com as injustiças sociais, com as coisas erradas que acontecem ao redor. Nem dá para ficar vendo todos os noticiários. É muita coisa ruim. É muita desgraça. Então, as palavras são muito verdadeiras para hoje também. Esta parábola. Será que a igreja de hoje não está agindo semelhantemente à igreja daquele tempo, à nação de Israel? O fracasso é terrível. Nós vemos o fracasso nos cercando no dia a dia. O fracasso alcançando a humanidade em todas as áreas. Os governantes fracassam, o sistema de segurança fracassa, o sistema de ensino fracassa, o sistema de saúde fracassa e o sistema espiritual. De Deus, da parte de Deus, não fracassa se nós escolhermos ficar com Deus. Mas a igreja visível está doente, está fracassada. Uns poucos que querem ser verdadeiramente crentes. Uns poucos que querem ser verdadeiramente filhos de Deus. O fracasso, ele ronda nossas vidas. E nós precisamos, então, tomar posse de todo esse investimento que Deus faz para não produzirmos ao contrário daquilo que Deus espera. Crianças abandonadas. Quanto fracasso. Coisas horríveis. Moças menores de idade prostituídas, gerando filhos sem futuro, tudo isso é fracasso. Velhos abandonados, temos até idosos criminosos hoje em dia, no tráfico. Trabalhadores sendo explorados, escravizados, até por crentes ou por pessoas que se dizem ser crentes. A maioria absoluta das pessoas fala que é filho de Deus. Invoca Jesus. Mas que Deus? Que Jesus está invocando? Se as pessoas não obedecem o que Deus manda, o que Jesus manda. Deus não precisa de Semana Santa, como vimos há pouco tempo atrás, mas de pessoas santas. Deus não precisa de coelhinho da Páscoa, mas precisa de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Deus não precisa de ídolos e estátuas chamadas santos, mas precisa de pessoas santas, de igreja santa. Deus não precisa de dias santos, precisa de pessoas santas, pessoas que santificam o dia. Deus não precisa de Papai Noel. Para os crentes, o próprio Deus é o Papai do céu. Deus não precisa de mentiras. Quantas pessoas hoje estão frustrando o Senhor através das suas atitudes erradas? Através de uma vida comprometida com o pecado, comprometida com o mundo, deixando Deus de lado. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, do Brasil, das nações do mundo, porque tudo anda para o fracasso hoje, infelizmente. As próprias igrejas preferem ficar construindo panelinhas de crentes, construindo belas igrejas. Não é assim. As igrejas belas que Deus quer são as nossas vidas, porque cada vida é a igreja de Deus. Então muita coisa precisa ser mudada. Eu tenho acompanhado denominações aqui que estão construindo seu templo, sua fortaleza já há mais de 20 anos. Isso acontece em muitas capitais, deixando de investir em vidas, em evangelismo, na salvação. Nós precisamos estar clamando a Deus por uma nação santa, por um povo missionário, por crentes missionários no poder do Espírito Santo. Nós precisamos estar agindo como Esdras e Neemias, sendo reconstrutores da nação no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser sal, ser luz, ser o poder de Deus por onde passamos. Nós não podemos simplesmente ser mais uma pessoa na sociedade. Nós precisamos ser igreja na sociedade. Aí sim, as expectativas de Deus não estarão sendo frustrantes. Deus, ele espera excelência de nós, porque ele nos oferece o que mais de excelente ele tem para nós. Existe até um conflito dentro das igrejas. Uns não gostam de ser chamados de crentes, outros preferem ser chamados de evangélicos, outros preferem ser chamados de cristãos. Mas crente evangélico ou cristão, o Espírito Santo diz, observe o teu comportamento e esteja agindo biblicamente para não frustrar as expectativas de Deus. É isso que o Espírito Santo fala para nós. Investimentos geram expectativas. O que acontece quando frustramos as expectativas de Deus? Versículo 5 a 7. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, aquela proteção vegetal, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor, gritos de aflição. Que farei eu da minha vinha? A resposta é uma sentença totalmente desfavorável. É desgraça geral. Será abandonada, arruinada e pisada pelos animais. Não terá mais a chuva e o cuidado que tinha antes. Que tristeza, que abandono. Agora, conforme esta parábola, ficaram só os vestígios do que fora uma vinha bem tratada. Ficaram só os vestígios de um grande investimento. Isso aconteceu com Israel, a nação exclusiva de Deus. Isso está acontecendo com a nossa pátria. Isso está acontecendo com as denominações, com a igreja aparente. Isso está acontecendo com o crente que não atende às expectativas de Deus, que não cuida dos investimentos que Deus tem feito na sua vida. Só ruínas. Como um deserto, tudo é seco, sem graça e sem o favor do Senhor. Nós somos a vinha do Senhor. João 15, especialmente em versículos 6 e 7, fala do que Deus faz quando alguém não atende às suas expectativas. Dos versículos 1 em diante, nós vemos Deus tratando cada um de nós, a igreja, como o seu parreiral, como o seu pé que deve produzir e produzir fruto que agrade a ele. Então, nós precisamos estar convictos de que Deus faz investimentos tremendos na nossa vida. Ele já fez antes de merecermos. Agora nós precisamos corresponder a estes investimentos de Deus. Ele tem expectativas. Não pense que Deus não tem expectativas sobre tua vida. Ele tem. E grandes expectativas. Aí pessoas frequentemente chegam e profetizam. Deus tem um grande plano na tua vida. Se alguém me falar isso, eu digo, claro que tem, eu sei disso. Ele fez um grande investimento na minha vida. Ele me dá do melhor, providenciou a salvação através do seu filho Jesus. Quem lê a Bíblia sabe que Deus tem um grande plano na nossa vida. E o plano dele é que sejamos lucrativos no reino, no sentido de estarmos vivendo conforme a palavra manda e levando outras pessoas a viverem conforme a palavra manda. Investimentos geram expectativas. Deus espera muito de cada um de nós. Ele não espera pouco, não. E também ele não oferece pouco. Ele quer nos receber lá com ele no céu, como seus filhos amados, irmãos do seu filho Jesus, co-herdeiros com Jesus. Sabe o que é isso? Nos tratar com igualdade ao seu filho Jesus, igualdade espiritual lá no céu. Isso é tremendo. Mas nós não podemos frustrar as expectativas do Senhor. Seu investimento é grande. O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós, os crentes? O que Deus espera da nossa nação? O que Deus espera da igreja? Nós sabemos muito bem o que Ele espera. Que frutifiquemos. E fruto agradável, não fruto pequeno, azedo ou venenoso. Veja o quanto Deus tem investido na tua vida. E como você está tratando as expectativas do Senhor em relação à sua vida. É hora de refletir, porque um dia nós morreremos, daí não teremos mais como refletir. Deus nos fez inteligentes para pensarmos inteligentemente enquanto vivemos, a respeito de todo o investimento que Ele faz na nossa vida. Nós sabemos que em Jesus fomos escolhidos para ser cabeça e não cauda. Se obedecermos aos mandamentos, Deuteronômio 28, 13. Fomos escolhidos para sermos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5, 20. Fomos escolhidos para sermos sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14. Fomos escolhidos para as boas obras, Efésios 2, 10. Fomos escolhidos para sermos nação santa, raça eleita, sacerdócio real do Senhor Jesus, 1 Pedro 2, 9. O que o Espírito Santo diz para nós? Avalie e mude. Mude tua vida. Mude o teu país, levando a salvação de Deus por onde passar. Levando Cristo como a solução. Levando Cristo como única fonte de vida. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. Investimentos geram expectativas. Ele espera, Senhor Deus, Criador, Deus Todo-Poderoso, espera que nós estejamos correspondendo ao seu investimento. Ele investiu alto. Os adultos aqui em algum momento já investiram, nem que seja na poupança de algum banco. E sempre que você investe, você espera um retorno, você tem expectativas. Imagine Deus. Ele, com tanto amor que ele tem por nós, ele fica de olho em nós. Ele é o Deus que tudo vê, com grandes expectativas, aguardando para ver o fruto. Fruto bom, fruto agradável. Amém, igreja? Glórias a Deus.